Presidente Paulo Paim, senhores senadores, quero hoje fazer um pronunciamento sobre os investimentos no país em ciência e tecnologia e depois fazer dois registros em relação ao nosso querido Piauí. Tem sido divulgado pela imprensa nacional que durante a visita da presidente Dilma à China, a notícia de que a empresa taiwanesa Foxconn irá investir 12 bilhões no Brasil, 12 bilhões de dólares no Brasil. A Foxconn, que já possui 5 fábricas instaladas em nosso país, é mundialmente reconhecida como fabricante de produtos da Apple. A intenção da empresa é montar o tablet da Apple aqui com a utilização de peças importadas e começar a produzir parte dessas peças nos próximos 5 anos. Essa notícia trouxe grande alvoroço aos brasileiros. Acabamos de escutar aqui o senador Sérgio Petecão pedir que essa fábrica vá para o Acre. Também eu quero que o Piauí entre nessa luta, nessa briga, como o Rio Grande do Sul também deve entrar. Principalmente, presidente Paim, aos entusiastas de tecnologia, grupo ao qual me incluo juntamente com a nossa presidente Dilma. Compartilhei essa informação porque o tema que pretendo abordar nessa noite, de respeito à inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico. E não será com a mesma alegria que continuarei esse pronunciamento. Ao passo que são anunciados investimentos da ordem de 12 bilhões de dólares para o nosso país, também é informado o corte de 1 bilhão e 700 milhões de reais do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. E segundo o diretor-geral da Sociedade Brasileira Pró-Inovação, o senhor Roberto Nikoski, esse corte reflete o que vem sendo dito há muito tempo. A política de desenvolvimento tecnológico não é vista com a devida atenção. Todos sabemos que a inovação tecnológica representa uma grande ferramenta para o crescimento econômico. Para se ter uma ideia sobre a importância da inovação tecnológica, podemos citar um dado estarrecedor. Entre 2005 e 2009, o Brasil requereu o registro de 16.878 patentes. E, no mesmo período, a China requereu mais de 300 mil patentes, quer dizer, quase 20 vezes mais do que o Brasil. E a China já tem como objetivo requerer até 2015, quer dizer, nos próximos 5 anos, 1 milhão ou mais de patentes nos próximos 5 anos, coisa de 200 mil patentes por ano. E qual é o reflexo disso? Em 2010, o PIB chinês foi de 5 trilhões e 900 bilhões de dólares, acima dos 5 trilhões e 500 milhões referente à soma das economias de todos os outros países que formam os chamados BRICS. Agora, se já corremos risco com a ameaça de produtos chineses em nosso mercado, imagine como será em um futuro próximo. O Brasil tem se consolidado como fornecedor de matérias-primas para a China e como grande comprador de produtos beneficiados que agregam maior valor de mercado. O Brasil não deve ser apenas um exportador de commodities, já que este tipo de relação resulta em um déficit na nossa balança comercial. Um grande problema a ser enfrentado pelo Brasil é o fato de que grande parte das indústrias de tecnologia instaladas em nosso país é constituída de empresas que não conseguem agregar valor tecnológico apenas montando produtos de origem estrangeira, seja sob licença ou sob parceria comercial, justamente o caso apresentado no início da minha fala. Senhor presidente, o Brasil já é mundialmente reconhecido em alguns setores de inovação tecnológica. Somos referências na área de produção de commodities no setor agrícola, com a forte atuação da Embrapa, que hoje completa mais um ano da sua existência e que tem contribuído muito com o desenvolvimento do setor agrícola brasileiro. Também na competitiva indústria aeronáutica com a Embraer e, mais recentemente, na área petrolífera, com as ferramentas desenvolvidas pela Petrobras para a descoberta e exploração do pré-sal, que concentra a maior parte da produção tecnológica brasileira. Contudo, no Brasil ainda impera uma realidade onde os cientistas, técnicos e engenheiros envolvidos com o desenvolvimento tecnológico trabalham, em sua grande maioria, em ambientes universitários ou em institutos de pesquisas. Poucos desses profissionais estão atuando nas indústrias brasileiras. E, com isso, reforçou-se a divergência entre a pesquisa acadêmica e o desenvolvimento industrial. Nos Estados Unidos, em contrapartida, este número é inverso. Lá chega a 80% dos profissionais trabalhando nas empresas. O senhor Glauco Arbix, juntamente com o professor da USP, João Alberto de Nigri, e membros do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, publicaram um artigo no jornal Estado de São Paulo, onde expressavam a preocupação com a falta de tecnologia no Brasil. Segundo eles, o Brasil tem dificuldades para transformar conhecimentos em tecnologia, com impacto real na atividade econômica. Vivemos um momento delicado, onde as nossas indústrias não produzem inovações tecnológicas porque estão priorizando a montagem de tecnologia estrangeira. E, por outro lado, nossas universidades e centros de pesquisa produzem resultados científicos e tecnológicos de excelente qualidade, mas que são destinados apenas para a publicação dos melhores periódicos internacionais. Precisamos mudar esse paradigma. Temos que estabelecer um novo marco regulatório que incentive de forma efetiva a inovação tecnológica no Brasil. Precisamos criar um elo de comunicação entre dois polos importantes. De um lado, as universidades e os institutos de pesquisas. E na outra vertente, as empresas, principalmente as indústrias de transformação, para que o produto do desenvolvimento e da inovação tecnológica tenham resultados efetivos na economia nacional. Senhor presidente Paim, o Brasil deve firmar posicionamento em prol dos investimentos no desenvolvimento de tecnologia e adotar políticas de inovação tecnológica, planejando o Brasil para o futuro. Um exemplo de política para o futuro é a lei que obriga que 1% das receitas dos campos de petróleo seja destinado para a produção de pesquisas e desenvolvimento. Como disse na semana passada, não podemos nos dar o luxo de não preparar os nossos jovens para o futuro. Não podemos repetir os erros do passado e perder mais uma década, como nos anos 80, quando houve pouquíssimo investimento em ciência e tecnologia. E, por essa razão, o Brasil praticamente não cresceu e não produziu. Todavia, um importante passo está sendo dado. O Banco Central concedeu autorização prévia para que a FINEP se transforme em um banco público. Um processo, presidente Paim, que deve demorar ainda em torno de 2 anos para ser concluído. A financiadora de estudos e projetos teria por objetivo financiar projetos de inovação tecnológica com prioridade em projetos de energia, saúde, tecnologia da informação e tecnologia da informação e comunicação, tecnologia aeroespacial, defesa, produção de novos materiais, sustentabilidade ambiental e biodiversidade. Precisamos de iniciativas continuadas ao longo do tempo e de investimentos permanentes, para que o país somente conseguirá se tornar competitivo se a política de desenvolvimento tecnológico for tratada como uma política de Estado efetivo. Devemos lembrar que todos os países que se destacam mundialmente pelos altos níveis de inovação e produção tecnológica fizeram grandes investimentos em educação, ciência e tecnologia. E estes investimentos tiveram reflexo positivo na economia desses países. Esse é o caminho que o Brasil tem que seguir, presidente Paim. E queria aproveitar esse momento e fazer 2 registros em relação ao Piauí, um positivo e outro negativo. Hoje eu recebi um convite do professor Francisco Santana, reitor do IFET do Estado do Piauí, convidando para, no dia 9 de maio, no município de São João do Piauí, presenciar a solenidade da assinatura de ordem de serviço da construção do campus do IFET, em São João do Piauí. E fico feliz, porque eu fui também autor de um projeto autorizativo que pedia a instalação de um IFET para São João do Piauí, que é uma região promissora de desenvolvimento. Lá está, próximo a São João, na cidade de Capitão Gervásio Oliveira, está instalada uma indústria mineradora da Vale, que explora o níquel naquela região e outros minérios. E esse IFET vem, dentro da sua grade curricular, formar essa mão de obra para que aquela região se desenvolva mais ainda, com essa mão de obra cada vez mais qualificada. Então, fico feliz e farei o possível para estar presente nesse momento tão importante de São João do Piauí e da região que congrega nove municípios, onde São João é referência econômica. O outro é que eu recebi da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí, da ADUFP, todo um resumo e uma cobrança muito grande em que nós pudéssemos registrar aqui da tribuna do Senado das condições que tem hoje registrada no campus de Parnaíba, que é o campus da Universidade Federal Ministro Reis Veloso. E queremos aqui, no registro desses fatos, pedir até que o reitor da universidade nos informe a real situação daquele campus. O presidente da ADUF, professor Mário Ângelo de Menezes Souza, o professor Magnus Martins Pinheiro, o professor Kilkpedrick Campelo, o vice-presidente da ADUF, o Ricardo, a Eugênia Figueiredo, diretora cultural da ADUF no campus Ministro Reis Veloso, o Mário Ângelo, que é o presidente da ADUF, o Glauco, o segundo vice-presidente, e o professor Anderson Guza. Relato a situação do campus da Universidade Federal em Parnaíba, com falta de sala para professores, laboratório meramente improvisados ou inexistentes, constante falta e oscilações de energia. Isso aqui não ocorre só no campus, isso ocorre em diversas regiões do estado do Piauí. Eu acredito que agora, como a nossa companhia de energia está federalizada, estava sendo administrada, presidente Paim, do Rio de Janeiro, parece que agora que tinha sido um entendimento do governo de administrar sete companhias de energia elétrica federalizadas, mas agora vai colocar um diretor direto no Piauí com poder de decisão para que se dê encaminhamento aos investimentos necessários, principalmente um estado que se projeta aí 5 hidroelétricos para o Rio Parnaíba, 3 já estão com audiências públicas, licença ambiental, tudo aprovado, e o ministro Edson Lobão esteve no Piauí e garantiu que será licitado esse ano ainda, deverá resolver esse problema, não só do campus de Parnaíba, mas de outras regiões do estado do Piauí. A ausência de prestação regular de serviços de acesso à internet, obras recém-construídas e já carecem de reformas, biblioteca com acervo anacrônico insuficiente, ausência de transporte para atividade de campo, excessiva carga de horário, essa excessiva carga de horário, que a maioria dos docentes recém-contratado ministra mais do que o número de disciplina a ele determinados, alguns com 5 ou mais disciplinas as quais eles não foram nem habilitados ou aprovados em concurso público, ausência de serviço de perícia médica, a não realização de concurso público para imediata contratação de docentes para a disciplina ofertada, e muitas delas descobertas, aqueles relatam uma quantidade de inúmeras disciplinas, 4 no curso de Biologia, 4 no curso de Biomedicina, 10 no curso de Ciências Contábeis, 28 disciplinas no curso de Fisioterapia, quer dizer, um número elevadíssimo, 2 no curso de Matemática, 9 de Psicologia, que eu já relatei também do CA de Psicologia, que já mandou um relatório falando da situação do curso, 2 de Pedagogia, 5 no curso de Turismo, 7 no curso de Engenharia de Pesca, 71 disciplinas ao total. É uma situação lamentável que nós queremos deixar registrado, nos associamos à luta dos docentes do campus, à cobrança dos estudantes. Parnaíba hoje cresce é a segunda cidade do estado e tem uma força econômica muito forte e é um centro universitário pujante. E nós não poderíamos deixar de registrar. E amanhã, presidente Paim, já comentava com Vossa Excelência que nós vamos também, mais uma vez, falar sobre o resto a pagar. Esse eu acho que é um ato que se a marcha dos prefeitos, agora no início de maio, convocada pela Confederação Nacional do Município, mas nós não podemos esperar lá, porque o decreto é dia 30 de abril, que é sábado que vem, na véspera do nosso Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho. Era um aceno que a presidente Dilma, apesar de hoje a ministra Miriam Belchior ter ido à Comissão de Orçamento, eu faço parte, e a lamentação maior que ela escutou foi essa. Foi a preocupação, uma preocupação que está levando alguns gestores públicos realmente ao desespero, como Vossa Excelência colocou muito bem, em municípios que não há investimento, até pelo engessamento das contas públicas e situações que comprometem a capacidade de investimento do município, e são as emendas parlamentares que dão um alento e modificam a realidade das cidades do nosso Brasil, de norte a sul, e principalmente o Piauí, que a grande maioria dos municípios não tem uma receita própria que possa fazer com que o gestor público realmente realize obras que venham de encontro à vontade de homens e mulheres que ali vivem na cidade. E é imprescindível que a presidente Dilma tome, nessa semana, antes do dia 30, essa iniciativa para que esse momento não seja criado nessa marcha do prefeito, que eu tenho certeza que, em vez de ser um muro das lamentações, ela pode transformar num grande momento de fortalecimento do seu governo, com a parceria ainda maior dos prefeitos municipais, de ter a convicção que ela fará um grande governo, olhando se nós vamos acabar, e esse é o lema do seu governo, com a miséria e com a falta de perspectiva em determinadas regiões desse país, com investimento dessa natureza, que tem uma dimensão imensa, por menor que seja o volume de recursos, mas tem uma dimensão de transformação imensa na vida das pessoas do nosso país. Muito obrigado.